para a senhora engenheira ser secretária de Estado e se nessa conversa, penso que já esclareceu, se abordaram de facto o dossiê da TAP, se em algum momento esta questão surgiu, se a ida para a nave foi também uma questão ou se não houve esta densificação nessa conversa que foi também aqui descrita e está em ata pela senhora engenheira Alexandra Reis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só tive conhecimento da indemnização à engenheira Alexandra Reis pelas perguntas que foram colocadas pelo órgão de comunicação social ao Ministério das Finanças no dia 21 de dezembro de 2022. Foi a única data, foi a primeira data que eu alguma vez ouvi falar sobre esse tema. Relativamente ao convite que tinha sido dirigido à engenheira Alexandra Reis. A engenheira Alexandra Reis, como já expliquei aqui anteriormente, correspondia integralmente ao perfil que tinha definido para a função, uma função que é, no fundamental, o acompanhamento acionista de cerca de mais de 144 empresas, por isso ultrapassa, aliás, as 200 com empresas participadas, alguém que tivesse conhecimento do mundo da gestão pública, alguém com fortes competências de gestão no setor público, de preferência também já no setor privado, e que pudesse introduzir e gerir com eficiência todo este universo muito amplo e muitíssimo importante do ponto de vista das respostas sociais e económicas no nosso país. Um setor que vai, estamos sempre a falar do setor não financeiro do Estado, porque o setor financeiro está com outro secretário de Estado. Falamos de empresas como a TAP, falamos de empresas como os portos, falamos dos hospitais, falamos de um mundo muito diverso de empresas que é preciso acompanhar. E por isso a engenheira Alexandra Reis reunia essas condições e tinha o perfil indicado. Creio que hoje mais portugueses também conhecem as suas qualidades e conhecem os seus méritos. Não tenho dúvidas que teria sido uma excelente secretária de Estado do Tesouro. Bom, a vida é o que é, a partir do momento em que se colocaram aquilo que eu considero ser pôr em causa a autoridade política do Ministério das Finanças, tive que pedir à senhora secretária de Estado que apresentasse a sua demissão. O tema da indemnização, pois, para responder de forma direta, não foi abordado de forma nenhuma nas conversas que tive com a engenheira Alexandra Reis. Aliás, com a engenheira Alexandra Reis não tive nenhuma conversa específica sobre a TAP. Estive na explicação, aliás, do que é este universo do setor empresarial do Estado e para o qual a estava a convidar, que é um universo muito mais amplo e abrangente. Eu sei que esta é uma comissão sobre a TAP e que nos dediquemos sobre uma empresa. É evidente que a TAP é uma empresa, no momento em que está, que necessita dessa atenção particular, em particular no ano de 2022, mas a verdade é que a gestão do setor empresarial do Estado é muito mais complexa, muito maior do que essa, e discutimos os objetivos que havia e que eu tinha para e tenho para a gestão do setor empresarial do Estado e para o setor empresarial do Estado. Foi esse o âmbito da conversa que tive quando convidei a engenheira Alexandra Reis e em nenhum momento foi outra questão abordada.
No dia 26 de dezembro solicita esclarecimentos à TAP, essa data é pública, e pergunto-lhe, confirme, quando é que recebeu esses esclarecimentos? Eu percebi de uma resposta anterior, foi dia 27, mas não tenho a certeza.
Deputado, eu posso confirmar, mas a Comissão também tem essa informação, tem aqui esse documento, eu creio que a data é de dia 27.
Pergunto-lhe se é com base nesses esclarecimentos da TAP no dia 27, que a 29 de dezembro, portanto dois dias depois, solicita à Inspeção-Geral de Finanças a avaliação do processo de cessão de funções societárias e laborais da engenheira Alexandra Reis.
Sim, confiro.
E pergunto-lhe também se foi dada alguma instrução, diretriz, norma, indicação à IGF sobre como conduzir a avaliação, quem ouvir, que elementos recolher e como instruir o processo.
Não, em nenhuma circunstância.
Essa resposta é relevante porque foi parando alguma suspeição sobre o processo e o que eu lhe pergunto de seguida é se, sendo a IGF uma entidade que depende naturalmente do Ministério das Finanças, se é comum este tipo de suspeição existir sobre qualquer processo de auditoria que o IGF coloque, prepare, desculpe.
Sr. Deputado, não querendo repetir a adjetivação que há pouco o Presidente Substituto da Comissão referiu e solicitou que eu não utilizasse, num contexto em que o debate político se faz com um nível de agressividade e com um nível de intencionalidade de tudo usar para atacar quem, o Governo que está em funções, ou o Ministro das Finanças em particular que está em funções, não me surpreende que isso aconteça. Não me surpreende, porque é o que temos visto acontecer, um ataque ao prestígio das instituições, sejam elas quais forem. Um ataque ao prestígio, à honorabilidade de funcionários públicos, de servidores públicos, de carreira com serviços públicos de décadas. E por isso se me pergunta pela palavra surpresa, não posso dizer que fique surpreendido, porque é isso que nós temos assistido. Neste caso, e não só neste caso. Se a pergunta for se eu acho isto adequado, normal e justo, eu respondo-lhe não. Não é. É profundamente injusto, é insultuoso para com as dezenas e centenas de mulheres e homens que trabalham na administração pública portuguesa, que desempenham os seus cargos com hombridade, com independência, com esforço, tentando dar o seu melhor. É particularmente injusto para com uma instituição como a Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças é das instituições mais prestigiadas da administração pública portuguesa. Tem um quadro legal de atuação de total autonomia inspectiva e de trabalho. Tem-nos dado provas disso mesmo ao longo dos anos, nas situações mais difíceis, porque muitas vezes é mesmo nas situações difíceis que a Inspeção-Geral de Finanças tem que intervir. Tem um registro, como digo, de ser uma das grandes instituições, das principais instituições da administração pública portuguesa. Não teve, neste caso, como em nenhum outro terá, enquanto eu exercer funções de Ministro das Finanças, qualquer sentido de orientação, qualquer sentido de interferência política sobre o que quer que aconteça em matéria da condução da atividade inspectiva. E por isso, só posso afirmar aqui, reafirmar aqui inequivocamente, aquilo que foi a total autonomia da Inspeção-Geral de Finanças no desempenho das suas funções, o brio com que o fizeram, alocando para esta tarefa alguns dos seus principais dirigentes, com décadas de serviço ao Estado e à República Portuguesa, e de louvar a grande qualidade do relatório e do trabalho que realizaram. Cabe, depois de conhecido o relatório, ao membro do Governo tomar uma de duas decisões. Homologa ou não homologa o relatório? E isso o Governo tomou. Homologou o relatório. Assumiu como suas as conclusões do relatório. Precisamente por aquilo que informei e pela forma que já delongadamente o fiz, que foi a qualidade, a forma como ele foi executado e ele foi desenvolvido.
Pergunto-lhe se esta é uma das competências da Inspeção-Geral de Finanças.
Qual, Sr. Deputado?
Fazer este tipo de avaliação dentro da estrutura do que é o Ministério das Finanças.
Está no coração do que são as competências da Inspeção-Geral de Finanças, como pode ser, aliás, visto pelo quadro legal, como está bem expresso no quadro legal da mesma.
Pergunto-lhe também se teve algum envolvimento entre o pedido de avaliação que faz e o momento em que o relatório lhe é remetido, a 3 de março.
Sr. Deputado, durante todo esse período, várias forças políticas se pronunciaram sobre o sentido da legalidade, da ilegalidade, da manutenção, da não manutenção dos membros do Conselho de Administração da empresa. Mantive sempre a mesma posição. Tomaria uma decisão, o Governo tomaria uma decisão depois de conhecido o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, e não antes. E assim fizemos. E por isso limitei-me a aguardar por essa conclusão.
Nesse tempo entre o pedido e a recepção do relatório, houve uma reunião com o ex-presidente do Conselho de Administração e penso também com a ex-CEO, no dia 10 de janeiro, foi aqui referida em audições anteriores. E pergunto-lhe se nessa reunião esta questão foi abordada, a questão do relatório que estava a ser pedido, das suas possíveis consequências, se isso for um tema da sua parte ou da parte dos outros intervenientes.
Sr. Deputado, eu não tenho memória exata dessa reunião. Posso dizer o seguinte: depois do pedido da realização desse relatório, é público. Foi, aliás, feito, elaborado a pedido meu e do então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Depois desse pedido ser feito, a Inspeção-Geral de Finanças fez o seu trabalho. E nós continuamos a fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho era assegurar que, dentro das funções de tutela, com, em particular, a responsabilidade na área financeira, a TAP continuava a ser gerida e tudo continuava a funcionar como deve funcionar. E por isso nós não paramos, nem podíamos suspender o que é o nosso trabalho em sede, enquanto o relatório não saísse. Não, continuamos a trabalhar na gestão da TAP. Foram 2 meses, aliás, intensos de trabalho sobre a execução e a concretização do plano de reestruturação da empresa.
A IGF qualificou como erro grave a conduta, enfim, na gestão daquele processo dos ex-administradores. E uma questão que tem também subsistido ao longo destas semanas é, perante um relatório que chega, enfim, ao Ministério, que tem uma determinada forma e um determinado conjunto de conclusões, qual é o passo seguinte? O Sr. Ministro ainda há pouco referiu que o Ministério pode homologar ou não, e eu pedia-lhe que clarificasse um pouco melhor essa decisão. Quando é que se decide homologar ou não, ou quando é que se decide arquivar, admitindo que não há matéria?
Sr. Deputado, quando o relatório, o Governo dirigiu à Inspeção-Geral de Finanças um pedido para a realização de uma concreta atividade inspectiva. Essa atividade inspectiva foi realizada, como aqui já referi, com uma grande profundidade. Foram ouvidos todas as pessoas envolvidas. Foi feito um levantamento exaustivo e rigoroso dos factos que estiveram subjacentes a todo o processo. Foi feita uma análise jurídica profunda do enquadramento legal aplicável e confrontando com aquilo que tinha sido realizado. Foi sujeita a contraditório de interessados tudo aquilo que era a matéria fundamental do relatório. Foi emitido um relatório final com conclusões claras, rigorosas e precisas sobre o que tinha acontecido e, no fundo, sobre a classificação do que tinha acontecido, onde classifica de forma inequívoca como uma ilegalidade o pagamento de 500 mil euros numa empresa pública por parte de gestores públicos. Pagamento ilegal de 500 mil euros. Volto a sublinhar, tenho hoje a consciência clara de que todos agiram no princípio que estavam a agir legalmente. A Inspeção-Geral de Finanças conclui que não. E perante a consistência deste trabalho e perante a clareza de tudo quanto é apresentado, homologuei naturalmente o relatório, era essa a minha obrigação fazê-lo, e depois, a partir daí, tomar a propor as decisões que foram tomadas.
Pergunto-lhe ainda se, entre o dia 3 de março, portanto, sexta-feira, quando recebe o relatório da IGF, e o dia 6 de março, quando há a conferência de imprensa que torna pública a decisão de demitir, ou de exonerar, para ser mais preciso e correto, de exonerar o ex-presidente do Conselho de Administração e ex-CEO, se na reunião que teve no dia 5, e que de facto apareceu em vários sítios como secreta, mas já percebemos aqui que foi uma reunião formal, se foi clarificada, em primeiro lugar, a CEO, o que é que ia acontecer, se a decisão já estava tomada, se estando tomada, se foi clarificada junto destes dois atores, se quisermos, e se é verdade que propôs à ex-CEO que pudesse apresentar a sua demissão, porque foi uma das questões colocadas também na audição que aqui fizemos, e como não tenho tempo, paro neste dia 6 de março, para depois, na segunda ronda, continuar esta linha do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.